Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast NBA na Sport TV. O meu nome é Pedro Oliveira, hoje tenho comigo o Miguel Minhava e o Diogo Carreira para acompanhar as incidências desta última semana. Nomeadamente, vamos estar muito focados no playoff, mas obviamente também vamos estar com um olhinho naquilo que vocês também nos vão dizendo aí em casa. Já sabem, o chat do YouTube está aberto, podem utilizar nos fazerem questões ou fazerem comentários sobre aquilo que nós formos falando, e obviamente também nós vamos aproveitando para tentar responder algumas das vossas questões. Nós hoje já enviámos uma sondagem para todos relativamente às eliminatórias em aberto. Neste momento existem três eliminatórias em aberto. Uma delas vai ter jogo 7 entre os Timberwolves e os campeões Denver Nuggets. Vai ser jogado em Denver, este jogo 7. Mas há duas eliminatórias em aberto neste momento, 3-2. E aquilo que nós perguntamos é muito simples: quantos jogos 7 vamos ter destas eliminatórias que estão em aberto? Se só vamos ter um, Denver, Minnesota. Se vamos ter dois, Denver, Minnesota e Knicks, Pacers, ou os mesmos dois, mas com os Dallas Mavericks e os OKC Thunder, e obviamente os Nuggets com os Timberwolves, ou então vamos ter jogo 7 em todos, que é aquilo que nós queremos. Com certeza quem gosta de NBA é aquilo que nós queremos ter. Para já, muito equilibrada esta sondagem, talvez das mais equilibradas que nós tivemos neste ano da edição do podcast da NBA na Sport TV. 34,5% diz que Denver, Minnesota, que já está obviamente certa, e o outro jogo será os Knicks e os Indiana. Portanto, 34,5% acreditam que os Mavericks vão eliminar os OKC Thunder e no jogo 6. Depois, muito próximo também aqui, o jogo 7 em todas. Obviamente, quem é amante da NBA quer o jogo 7 em todas. Miguel, votaste em quem?
Eu votei na primeira hipótese, que é que está a perder. Que é só termos um jogo 7, é o que eu acho. Não é o que eu desejo, mas é o que eu tenho o feeling que vai acontecer. Vamos lá ver se estou certo ou não. Acho que Dallas fecha em casa e acho que os Knicks, com este descanso suplementar, acho que vão com força à Indiana.
Portanto, és um Thibodeau believer. Acreditas que os Knicks
vão ganhar? Eu tenho acreditado muito nos Knicks, apesar de tudo o que lhes tem acontecido.
Diogo?
Olha, eu estou ali com o certinho como no teu, na segunda opção. Acho que os Knicks hoje não ganham e nós vamos transmitir o jogo logo à noite. Não é o meu desejo, eu gostava que fosse o jogo 7 em todas, mas acho que Dallas vai fechar, porque é em casa e porque acho que estão com um bom momento e a jogar bem, e já vou falar nisso mais à frente. Mas de resto acho que vamos ter o jogo que já temos e depois os Knicks com os Pacers, com o Madison ali ao rubro, para um jogo 7 à antiga.
Sim, eu também votei nesta, está ali o meu certinho, este é o meu Twitter, que está aqui aberto. Eu acredito que os Indiana Pacers vão vencer em casa estes Knicks, que necessitam da força do seu público, porque já não têm muitos jogadores disponíveis, então necessitam da força do seu público para os levar à vitória, apesar de estarem muito bem. Este jogo 5 foi fantástico da sua parte. E acho que Dallas, depois daquilo que fez no jogo 5 em Oklahoma, tem tudo para fechar a série em casa. Aliás, se não fecharem a série em casa, eu acho muito difícil depois passarem no jogo 7. Portanto, Dallas tem aqui também, olhando para a sua experiência, eu acho que tem tudo para fechar no jogo 6. Mas vamos ver. Eu, realmente, o meu desejo é que houvesse o jogo 7 em todos e que se desgastassem todos para os Celtics estarem mais fresquinhos.
Mas isso também era uma boa pergunta. Se houver jogo 7 em todos, em quem é que apostamos? Eu acho que aí as equipas da casa têm sempre uma enorme...
Isso é algo que nós vamos fazer agora aqui a seguir. Porquê? Porque nós vamos pegar na sondagem, vamos já passar para o nosso tema. O nosso tema, obviamente, são os playoffs, aquilo que está neste momento a acontecer na NBA. Acho que não há outro tema possível atualmente na NBA, senão os playoffs. É o momento que todos nós aguardamos. É a decisão do título que está em jogo. E vou começar pelo Miguel. Miguel, na globalidade, olhando para cada uma destas séries, o que é que tens visto, tirando obviamente os Celtics, que já passaram, evidentemente também pedimos a tua opinião, mas deixe-te tão em aberto, pois também quero saber da vossa parte qual acham que é a equipa que vai passar.
Eu posso começar pela série de ontem, pela série que teve mais um capítulo ontem, um capítulo estranho, não tanto pela vitória de Minnesota, apesar de ter sido a primeira em casa dos Timberwolves, mas um jogo com 45 pontos de diferença. Foi o segundo jogo na história da NBA com a maior diferença pontual favorável a uma equipa que estava prestes a ser eliminada se perdesse. O outro jogo com mais pontos de diferença foi em 1956 e foram os Lakers.
Os Minneapolis Lakers.
Ainda nem sequer eram os Los Angeles Lakers. Foi uma anormalidade. O jogo, para quem não viu, começou 9-2 favorável a Denver. Portanto, por mais de 2 minutos e qualquer coisa, descontem para Minnesota e a partir daí acabou o jogo. O que foi estranhíssimo, com muito mérito de Minnesota, mas independentemente do jogo também ter fugido um bocadinho, mesmo já numa fase, ou ter a diferença ter aumentado já numa fase em que já estavam os suplentes, mas aquilo que aconteceu é estranhíssimo, nomeadamente quando estamos a falar dos campeões em título dos Denver Nuggets. É uma série, eu já vou falar disso mais à frente também no meu negativo, que está equilibrado no número de jogos, mas não tem sido equilibrado em termos dos parciais e das diferenças pontuais. E ontem levantei aqui uma questão interessante para o futuro, até porque eu estava com o Luís Avalanche, estávamos a falar ali no início do último quarto, com o jogo que sentia-se que estava decidido, se haveria alguma equipa que tinha vantagem em manter os titulares a tentar desgastar, ou seja, vamos imaginar que Denver pudesse ter alguma vantagem em manter os titulares para que os Timberwolves tivessem que jogar para desgastar. Eu sinceramente achei que não conseguia haver ali vantagem nem para uns nem para outros. E depois também fui pensando naquele que foi o caminho dos Nuggets do ano passado, em que eles ganharam, portanto, 4-1 aos Timberwolves, 4-0 aos Lakers, 4-2 aos Suns, não por esta ordem, perderam 3 jogos no playoff, até chegar à final. Eles este ano já perderam 3 jogos nesta série, perderam um jogo com os Lakers numa série que foi muito, apesar de ter sido 4-1, em termos pontuais, foi muito mais equilibrada do que esta está a ser. Ainda vão ter mais uma série de playoff pela frente. Eu não sei, é verdade que o ano passado, Denver, com muito mérito, foi resolvendo as coisas com alguma facilidade. Não sei se a questão física, tendo em conta que a equipa está mais curta este ano, nomeadamente no Arturo Bruce Brown, se isso vai fazer alguma diferença ou não, até porque eu acho que Denver, ganhando este jogo 7, vai chegar à final da NBA. Na minha opinião, nem Dallas, nem Oklahoma, ganha a Denver, na minha opinião. Mas chegando à final com um caminho mais complicado, também não sei como é que fisicamente a equipa de Denver vai estar.
Deixa-me dar uma chega, não vem lá o Zito, que eu acho que foi uma pera doce.
Mais
não
isso.
Vem lá... uma equipa a sério.
Sim, que está a fazer o seu trabalho, perdeu um jogo em
até
cada série.
Até está mais fresca, se for
está mais
chão.
Fresca. Acho que os Nuggets de ontem, parece-me que o Jokic, porque foi muito bem defendido, ontem eu levei um ligeiro reajuste por parte dos Timberwolves, com o Karl Anthony Towns a defender Jokic e com o Gobert, em vez de estar sistematicamente exposto a um controle
eles
com
voltaram àquilo que fizeram nos primeiros jogos e tinha funcionado.
A vir nas ajudas.
Exatamente.
E correu muito melhor. Depois Jamal Murray continua sem aparecer e depois lá está, o Jamal Murray também fisicamente não estará no seu melhor, continua com muitas dificuldades em aparecer e a equipa neste momento parece-me obviamente que eles são dependentes do Jokic, mas parece-me estar demasiado dependente do Jokic estão demasiado dependentes do Jokic. A equipa marcou 70 pontos e marcou 70 pontos, marcou ali dois já a acabar. Que o Luís Avalanche estávamos ali a ver bem, será que chegou aos 70? Chegaram. Portanto, tenho esse senão, ver como é que Denver vai, se passar, se ganhar o jogo 7, eu diria que sim, que ganha, é em casa que vai ganhar o jogo 7, mas esta questão física acho que é um bocadinho diferente do ano passado, até por eles estarem mais curtos. Thunder, Mavericks, Oklahoma, Dallas, como preferirem, Oklahoma depois de ter feito o 2-2, eu pensei que em casa...
Eu também
pudesse pensar. Fazer o 3-2,
fui
acho
enganado.
Que eventualmente perderam aqui a sua oportunidade. Acho que os Mavericks agora, uma equipa mais experiente em casa, acho que tem tudo para fechar, uma série interessante, um confronto de estilos, acho que no final vai prevalecer a maior experiência dos Dallas Mavericks, tenho gostado muito de Oklahoma ainda assim, mas também uma equipa, se Dallas ganhar agora... Me parece ali, o Kyrie aqui ali vai baixando o seu rendimento, o Luka parece-me também um bocadinho em esforço, acho que... Enfim, daí eu dizer que se Denver passar Minnesota, eu acho que depois quem vier, acho que não vai ter hipótese com Denver, é a leitura que eu faço, e para Denver aí convinha que depois fosse uma série mais rápida para eles poderem ter algum descanso. Olhando para o outro lado, eu continuo sem... Eu já não consigo definir a equipa dos Knicks. Dei por mim a pensar agora, quando eles venceram o jogo 5 por 30 pontos. Vamos olhar para o 5 dos Knicks. Ok, tiramos o Brunson. Josh Hart, muita da sua carreira na NBA foi feita como suplente.
E ele era suplente na equipa?
Com a equipa dos Knicks, ele era suplente. Sim. O Miles McBride veio para o 5. Houve jogos nesta época que não jogou. O Hartenstein, em muitas equipas, não jogava ou era suplente
e
utilizado.
Começou como suplente.
Exatamente. E estava a faltar quem?
Divincenzo. Também é um jogador de
suplente
em
equipes. Muitas das equipas. Este foi o 5 com que a equipa de Nova York entrou frente aos Pacers. Do banco, o Precious Achiuwa, com todo o respeito, acho que é um jogador
banalíssimo. Normal para os padrões.
Normal, se calhar até um
bocadinho. NBA é banal.
Até um bocadinho abaixo da média. E o Burks, que não jogou a primeira ronda. Portanto,
e que foi elogiado agora por Tom Thibodeau como se fosse o melhor jogador.
Antes de entrar nos playoffs, eu falei. Nos Knicks, que
é verdade,
era uma equipa.
Confirmo.
Bogdanovic e Burks eram dois jogadores para tirar a bola das mãos do Brunson, para lhe dar algum. E já vimos isso. Agora neste jogo, com o Brunson aí para a frente.
Evidente.
E o Burks, respirar um bocadinho.
Isso faz todo o sentido. E é um milagre. Eles ganharam 30 pontos em Indiana. 30,
não limpeza. É ganhar o jogo, foi ganhar por 30.
Que limparam com uma facilidade incrível. E depois comecei a pensar nisto um a um. E assim, mas olhemos para esta equipa dos Knicks, é de facto inacreditável aquilo que estão a fazer. Ricardo Lyle, e agora antes do jogo, seis, a puxar um bocadinho as olhos aos seus jogadores.
É o meu buzzer e eu vou trazer. Porque
e bem,
ele
o Pedro
está,
depois já vai desenvolver.
Bastante, ele é bastante direto naquilo que diz.
E tem que ser.
E tem que ser assim.
Porque é verdade que Indiana, se calhar, entra nestes playoffs, entra no sexto lugar, sem uma grande responsabilidade, digamos assim, eliminou Milwaukee. É verdade que Milwaukee estava aqui com muitas baixas, está agora perante os Knicks, que também tem muitas baixas. Se calhar pedia-se aqui um bocadinho mais de estofo à equipa de Indiana, nomeadamente nos jogos fora, onde não tem conseguido, quer dizer, os dois primeiros jogos podia ter ganho, mas agora neste quinto jogo, e já com a equipa dos Knicks um pouco desgastada, eu acho que Indiana tinha a obrigação de fazer mais. Os Celtics não há muito a dizer, os Celtics, nós temos considerado aqui quase de forma unânime, são amplamente favoritos no Oeste. Parece que há ali uma zebra qualquer com o jogo 2 que é para mandar fora.
Podemos comprovar agora na próxima
agora ronda. Vamos lá ver na próxima série. Cleveland também perdeu aqui umas peças pelo caminho. Eu acho que o Boston acabaria sempre por passar e eventualmente Cleveland podia, em vez do 4-2 ou algo do género. Mas o Celtics nada a dizer, para já tudo corre de feição. Ganham aqui tempo também para ir recuperando o Porzingis sem grande stress. Acho que é muito importante que o Porzingis esteja na próxima eliminatória e depois na final. Mas para já a Boston eu diria que estão a cumprir sem grandes percalços, tirando o tal jogo 2 que não tem corrido bem.
Eu vou analisar, depois passo a bola para ti, Diogo, também.
Depois fico difícil dizer acrescentar, mas vou tentar.
Eu vou ser bastante rápido. O Celtics, tirando o tal jogo 2, depois, obviamente... Foram dominando a série a seu bel prazer, não tiveram qualquer dificuldade após aquela derrota em derrotar os Cavaliers, que curiosamente, quando esteve com a equipa mais completa, no primeiro jogo em casa, que poderia ser um jogo que lhes poderia dar mais qualquer coisa,
não conseguiu,
os Celtics dominaram essa partida, e depois com as lesões na ausência do Mitchell, eu considero, e vou trazer este tema mais à frente, considero que a equipa até jogou bastante bem.
O jogo 4
foi um jogo elogiar. Muito bom da equipa, e este jogo 5, eles durante grande parte do jogo estiveram bem. Também a reboque do lançamento de 3 pontos, era a única hipótese, mas era um dos pontos fracos da equipa, que quando a equipa demonstrou que quando está bem lançar ao sexto é muito mais competitiva do que foi ao longo da época. Ela já foi bastante competitiva, portanto a equipa dos Cavaliers acho que fez o trabalho que tinha a fazer. As ausências obviamente também não ajudaram, os Celtics foram naturais vencedores desta série, que atenção, jogaram também sem o Porzingis toda a série, nós não temos falado disto. Obviamente eles são favoritos mesmo sem o Porzingis, mas com o Porzingis eu acho que pode ser diferente.
O Jared Allen também
exatamente, apesar do Evan Mobley ter estado em grande nível,
ele está muito mais confortável a jogar sozinho propriamente com
a série dos Knicks com os Pacers. Eu considero esta uma série totalmente aberta. Eu não sei já mais o que esperar, principalmente dos Knicks, porque depois do 2-2 e de ver a forma como os Knicks terminaram aquele jogo 4 com os jogadores completamente arrebentados, eu não tenho outra expressão, completamente arrebentados do ponto de vista físico, depois vir para Nova Iorque, fazer aquele jogo, ganhar por 30 pontos, não é ganhar o jogo, é ganhar por 30 pontos, dominar completamente o adversário. Eu já não sei o que esperar, muito sinceramente. Eu pensava que os Pacers iriam conseguir vencer aquele jogo fora e levariam a decisão para casa. Eu neste momento estou inclinado e para os Knicks, porque eu julgo que Indiana vai ganhar hoje, aliás, foi isso que eu votei na sondagem, mas eu acho que o Madison vai levar os Knicks até à final de conferência.
O que me faz crer é a questão do... isto pode parecer um detalhe, mas a maior parte dos jogos são dia sim, dia não, dia sim, dia sim. Não. E agora foi jogo, não, portanto folga. Sim. E eu acho que isso para os Knicks,
pode ter um sido dia importante. Extra faz a diferença.
Como eles estão, eu acho que pode fazer toda a diferença.
Mas eu julgo que, justiça poética seria os Knicks passarem em casa e também sou muito sincero, eu acho que eles neste momento merecem final de conferência, por aquilo que estão a fazer. É uma questão de merecer, não é uma questão de... não é uma coisa muito, muito cerebral, muito lógica, vamos lá, em termos de pensamento, não. Eu acho que eles neste momento merecem. Não sei se vão conseguir, porque isto, a razão no basquetebol vê sempre a emoção, mas nós gostamos de estar aqui também com alguma emoção e eu acho que os Knicks, por aquilo que têm estado a fazer, merecem. Acho que era quase como se fossem campeões, chegar a uma final de conferência e serem competitivos.
E, com todo o respeito por Indiana, se os Knicks tiverem Anunoby, eu acho que dão uma série melhor frente aos Celtics.
Sim, eu também julgo que sim.
Estou a sentir uma equipa muito...
mole.
Soft. Em casa, entusiasmo, mas está-lhes a faltar ali, nomeadamente o Haliburton nesse aspecto.
Sim, está
a revelar o líder que eu pensava.
Sim,
que ele conseguisse.
E defensivamente os Knicks estão a colocar também muitos problemas, e é nos problemas que se vêem estes grandes jogadores, a forma como eles reagem, claro, à adversidade. E o Haliburton deu ali uma boa resposta, depois de ter estado ali praticamente desaparecido da série, mas depois voltou
mas
a estar outra vez.
De casa, não é?
Exatamente. Depois voltou a estar àquilo que nós tínhamos visto. E eu acho que o Haliburton pode ser aqui importante. O Haliburton e todos os outros jogadores dos Pacers, neste momento, eles têm uma equipa mais completa que os Knicks.
Eu aproveito. Se vocês fossem os treinadores dos Estados Unidos e olhassem para esta série e verem o Brunson de um lado e o Haliburton do outro, o que é que pensavam?
Pois, isso tem sido falado, de facto, pois. E acho que isso se calhar até está lá no subconsciente.
O treinador dos Estados
jogadores.
Unidos está a ver, porque ele já está de férias. Portanto, ele
sim,
está
exatamente,
a ver.
Está a ver.
Portanto, deve estar a pensar que, possivelmente, escolheu a equipa na altura errada.
A sorte
é que
eles vão
ser
aqueles
jogadores.
Isto ainda vai
aquela
para,
equipa,
para
eu vou ser sincero, praticamente metade daqueles jogadores não vão. É a sensação que eu tenho.
Metade daqueles jogadores muito, não. Mas vai haver
3 ou 4, pelo menos.
Sim, eu pelo menos 4. Eu acho que no mínimo 4 jogadores não vão. Mas isso dá para...
Era só
dava para outro episódio.
Sim, exatamente.
Os Mavericks com os Thunder, já dei aqui a minha opinião, acho que os Mavericks vão vencer agora neste jogo em casa. Um contraste de estilos muito interessante entre as duas equipas, ajustamentos também interessantes de um lado e do outro, de jogo para jogo. Isso tem sido algo, e eu vou falar dos treinadores mais à frente, tem sido algo que nós temos visto de jogo para jogo, os treinadores, como sempre em playoff, a tentarem encontrar soluções para, de certa forma, desbloquearem as séries. E aqui entre os Thunder e os Magic isso tem acontecido. Eu continuo a achar que uma das peças para o Thunder é conseguir ter o Giddy mais tempo dentro de campo. Tem que encontrar uma estratégia para o manter mais tempo dentro de campo. É a minha opinião. Eu gosto muito do Wallace, gosto muito do Isaiah Joe, gosto muito do Wiggins, mas o Giddy é um bocadinho superior, é um pouco superior a eles.
Que o Diogo Salgado fala no mais menos do Giddy.
Sim, que é problemático, mas eu acho que cabe também ao treinador encontrar uma estratégia para o colocar dentro, claro, do campo. Eu sei que não é difícil, porque ele vai ser caçado praticamente todas as posses de bola, mas tem que encontrar talvez outra estratégia. Já o tenho colocado agora aqui numa situação onde ele parece um jogador interior e onde joga o Chet Holmgren cá fora como se fosse um jogador exterior. Portanto, mas tem sido bastante interessante. E Dallas tem respondido muito bem, e volto a frisar, tem sido a melhor equipa do ponto de vista defensivo. E está a fazer aos OKC aquilo que os OKC fazem aos adversários, o que é bastante curioso, porque os Thunder são uma equipa que vivem muito da penetração, estão com extrema dificuldade em marcar no pintado nos últimos jogos, numa série onde entraram a dominar nos pontos do pintado, e agora muita dificuldade. Eu acho isto muito curioso, como as séries também vão se desenvolvendo, e chega a determinada altura, o que é um ponto forte de uma equipa já não é, e passa quase a ser o ponto fraco, e isto é bastante interessante. Os Nuggets e os Timberwolves, eu acho que merece jogo 7. Isto é um jogo de altos e baixos. Não dá mesmo para perceber quem vai ganhar o jogo 7. Eu acho que está mesmo tudo em aberto. Temos visto equipas a dominar de um lado e do outro. Eu também julgo que se os Nuggets passarem, são candidatos, acho que vão chegar à final. Mas os Timberwolves estão a fazer por merecer chegar também à final de conferência. E eu estou... É talvez do jogo 7 com mais curiosidade. Tal como seria o jogo 6, dos jogos que eu teria mais curiosidade, mas acabou por não ter piada nenhuma. Eu espero que o jogo 7 tenha todos os condimentos de um jogo 7 a sério. Vale a final de conferência, portanto eu acho que está aqui tudo em aberto. Se eu tiver que arriscar em alguém, eu arrisco-me sempre nos campeões. Denver, eu nunca subestimo o coração de um campeão. E Denver é o campeão em título. Diogo, deixa-te aqui espaço ainda para deixar
vou ter que ser criativo. Vocês já tocaram em quase tudo. Mas para não começar aqui naquela que acabaste, voltando atrás então ao Oeste e começando na série mais fácil de analisar, Celtics tranquilamente a passarem uns Cavs que vão ter aqui um verão outra vez agitado. As notícias são que vamos ver o que acontece a Mitchell. A equipa, acho que este ano portou-se melhor. O ano passado caiu com estrondo logo na primeira ronda. Este ano teve quase a acontecer e aí sim seria um problema. Os Magic conseguiram levá-los a 7 jogos. Depois aquela vitória no jogo 2 ainda deixou ali qualquer coisa em aberto.
Uma vitória categórica até.
Categórica.
Foi uma grande vitória. Claramente a melhor equipa.
Sim, eu fiz o jogo 3 e os Celtics de facto parece quase que precisam disso também para se alimentar e chegaram ali. E aí os Cavs ainda tinham quase todos, porque depois não havendo Mitchell no jogo 4 e no jogo 5 ainda havia menos. O estranho foi eles baterem-se até tão tarde no jogo. Com Morris, por exemplo, a aparecer. Um jogador que estava...
Não achas que o Morris devia ter jogado mais minutos logo desde
olhando
início?
Para o que ele fez no último jogo, sim.
Fomos falando nisso.
Mas houve ali, de facto, jogadores... O próprio Niang desapareceu bastante. Sim, foi uma rotação diferente.
Eu tenho uma opinião, e não sei se és de acordo, Diogo, porque és tu que também estás agora a falar sobre esta série, a dar a tua opinião. Eu acho que o Morris traria muito mais ao jogo, e não estou a falar só da série com Boston, do que o Niang e o próprio Okoro a jogar no 5 inicial. Aliás, ficou comprovado depois na parte final. Não estou a falar só do último jogo onde ele realmente parecia o Steph Curry lançado os 3 pontos. Estou a falar daquilo que ele foi fazendo ao longo da série.
Sim, ainda por cima é um jogador um bocadinho talhado para isto, né? Já batido, um jogador que até gosta destes embates mais duros. Por isso, aparentemente sim.
Eu com todo o respeito pelo Okoro e com o Niang, não tem nada a ver.
Não,
o Marcus Morris, apesar de estar já numa fase agradável,
para mim, ele mostrou.
Para mim, põe os dois no bolso.
Mostrou, e atenção, não é nada fácil depois de repente, então agora lá para dentro. E ele fazer o que fez, até sinal que estava preparado, estava motivado, e de facto olhando para trás, e depois é mais fácil a seguir aos jogos
ser treinador. Mesmo com o Orlando, ele podia ter sido utilizado.
Mas lá está. Mas Boston, com maior ou menor dificuldade, iria sempre vencer. Estão a ganhar tempo para o Porzingis recuperar, já há algumas imagens dele, embora sempre naquele estilo devagarinho até a andar, parece que se vai desmonchar.
Eu acho que não há imagens do Porzingis a fazer tudo a alta velocidade.
É muito engraçado, mas enfim, e estão a ter todos os cuidados, faz sentido, até porque tem aqui tempo para isso, portanto uma série sem grande história. Em relação aos Pacers e aos Knicks, hoje vou fazer o jogo e ainda não fiz nenhum. Estou muito curioso porque é uma série que eu gosto muito, embora os resultados...
Queres que eu te deixe aqui os resultados dos primeiros...
Não, os primeiros jogos, dois foram equilibrados, mas depois... Não, acho que o terceiro é aquele que a Indiana ganha largo e depois...
Foi o quarto jogo que eles acabaram completamente arrebentados, foi o tal jogo que eu fiz referência que ele acabou completamente.
Olha, eu ajudo-te aqui até porque tens menos coisas para dizer. O Pinto, nós estávamos a falar há pouco do Haliburton, junto aqui o Siakam, diz que tem sido uma desilusão, que está muito longe de ser a segunda opção ofensiva que os Pacers precisam, e sempre que o jogo chega ao clutch, treme demasiado.
Eu, por acaso, acho que o Siakam, quando o Anunobi sai da série, lesionado, achava que ele se ia libertar.
Ia dominar a série.
Não ia dominar, mas ia ser o jogador que nós sabemos que ele consegue. E, de facto, não deu esse salto.
Eu já achei.
Pois, eles têm vários para os agarrar. Mas eu vou falar um bocadinho nisso também à frente, dos jogadores, e vocês falaram aí no Haliburton, que eu acho que falta, de facto, dar esse passo quando é preciso para a equipe ir atrás. Mas é uma série que está muito interessante, e eu acho que hoje os Pacers, até pelo espicaçar do treinador, do voltar a casa, onde eles ganharam os dois jogos...
E é um ambiente muito é um ambiente difícil também de jogar.
Portanto, acredito e gostava que isto fosse a jogo 7, portanto é uma série interessante e ainda em aberto. Passando aqui para o Oeste, e indo aqui ao Thunder com os Mavericks, eu acho que os Mavericks vão acabar por passar, e eu vou trazer isso no meu positivo, que é... O que me tem impressionado nos Mavericks é eles já não estarem a precisar, em jogos que ganham, de um super Luka e de um super Kyrie, ou seja, e nós elogiámos muito as mexidas deles e tem-se comprovado que mexeram e mexeram bem e têm ali jogadores a aparecer e a ser o tal extra que dá para Kyrie e Luka não estarem a top. Agora, dá para já, a seguir.
Tem dado.
Vocês têm dito que os Nuggets, se passarem, vão ganhar. Eu acho que os Wolves, também se passarem, são, para mim, favoritos a ir à final, porque são, para mim, as duas equipas mais fortes que estão agora em competição aqui no Oeste. O Standard também gosto muito num outro estilo, acho que ainda não chega para a final, mas mesmo que os Wolves passem, e podem passar, eu acho que o jogo 7 está totalmente em aberto, apesar de eu também inclinar um bocadinho para os campeões, mas os
e
Wolves...
porque jogam em casa, são as duas razões que me
jogam em casa, se entrarem ali bem, isto depois pode-se virar ao contrário, e acho que quem passar dessa série é muito favorito para ir à final da NBA, a dar luta aos Celtics, que eu acho que vão lá chegar. Portanto, Mavericks, eu acho que fecham, como foi a minha votação, pela experiência, pelo momento. Um jogo quando está 2-2 uma série, ir ganhar fora para depois trazer a decisão para casa, eu acho que mentalmente dá-se ali um salto enorme. Portanto, estas são mais ou menos a minha análise, depois de tudo o que vocês já disseram, mas ressaltar que os playoffs estão ao rubro, isto é o que nós gostamos. Só tenho pena de alguns dos jogos, ou de quase todos, não irem ali às decisões, no tal clutch que se fala, dos 5 pontos a 5 minutos do fim, ou menos, porque de facto depois temos a expectativa e jogos a 40 pontos nesta fase, a 30 pontos, isso acho que que só conta uma, é verdade, mas não deixa de ser estranho e não tão apelativo para aquilo que nós gostamos, que é jogos de decisão até ao fim.
Sim, isso normalmente ocorre não só nesta fase da prova, muitas das vezes em finais, mesmo em finais de conferência, há sempre um ou outro jogo que pode estar mais desequilibrado, não é aquilo que nós esperamos, mas nós sabemos que o basquetebol às vezes tem disto, isto não é preto ou branco, às vezes... É outra coisa que nós não estamos à espera. Engraçado, e vamos passar para a rúbrica, e a rúbrica está, obviamente, ligada ao playoff, e àquilo que se fala muito sobre os jogos 5. Para ilustrar, para quem tem imagens, tenho aqui o Jensen Kidd a falar no balneário, a dizer grande vitória, grande jogo 5, vamos continuar juntos, vamos ganhar. Aqui um grande ambiente depois de vencer o jogo 5, porque é considerado, para muita gente, um jogo importante. Quando falamos de uma série a 7 jogos da NBA, o jogo 5, o registro total de quem consegue fazer o 3-2 é de 199 a 35. Ou seja, quem vence o jogo 5 praticamente assegura a passagem à fase seguinte.
Jogo 5 com 2-2 antes, não é?
Exatamente. Certo, portanto, certo. Um empate a 2, quem vence o jogo 5, quem desempata a série no quinto jogo, normalmente ganha.
Não sou boa matemática, mas isso dá 80% e tal.
É uma percentagem muito alta mesmo. É uma percentagem muito alta mesmo. Os últimos a conseguirem fazer, ou seja, a inverter esta tendência, foram os Boston Celtics no ano passado, frente aos Sixers, que venceram o quinto jogo e os Celtics conseguiram vencer. Em 2022 aconteceu por duas vezes, curiosamente, Dallas com Phoenix e os mesmos Celtics com os Bucks, que também viraram a eliminatória e chegaram à final. Nas séries que estão em aberto, e é isso que nos interessa, e eu trouxe aqui este tema para as séries que estão em aberto. Eu consegui encontrar dados sobre exatamente o andamento das séries que nós temos neste momento. Vamos começar com os Knicks, com os Pacers. Portanto, duas vitórias em casa para os Knicks, duas vitórias em casa para os Pacers, uma vitória para os Knicks.
Uma série... tudo normal, né? Jogar em casa,
fator
ganhar.
Casa, portanto, fator casa. Terminante. Uma série de 3-2, com este registro, com esta sequência, exatamente como aconteceu, está em 45-5 para quem lidera. Portanto, os Knicks têm uma grande percentagem de passar esta série, olhando para aquilo que é a estatística, relativamente a uma série deste estilo. Curiosamente, as cinco equipas que conseguiram, o último foi 2022, Dallas Phoenix, que já falámos que foram uma das equipas que conseguiram reverter de 2-3 para 4-3, e depois em 2021, Milwaukee também fez o mesmo a Brooklyn e acabaram depois por ser campeões. Portanto, os Pacers têm aqui a oportunidade de ser a sexta equipa a conseguir ganhar em casa e depois ir fora a vencer o jogo 7, que é realmente um jogo complicado de se vencer enquanto visitante. Portanto, olhando para os números, favoritismo do lado dos Knicks, Pacers têm aqui bons exemplos recentes de que equipas que não conseguiram fazer. A série entre os Thunder e os Dallas, e tu acabaste de falar nisto, e é extremamente interessante, venceram o jogo 5 fora, podem fechar a série
com, decisão para casa.
No jogo 6 em casa. A equipa que lidera esta série, exatamente com o andamento que nós tivemos nesta série. Ou que ia vencer, Dallas vence duas vezes consecutivas, ou que vence o jogo 4 fora. E agora, Dallas perde vence fora. O registo é de 3-2. Portanto, ainda está aqui muita coisinha aberta para o Standard.
Primeiro, não é muito normal esta...
Não é muito normal este andamento, esta é verdade. Sequência. Mas ainda está tudo muito em aberto. O caso mais recente foi em 2015, Clippers contra o Santo António, na primeira ronda do playoff do Oeste. O outro exemplo que também aconteceu também foi no Oeste na primeira ronda, ou seja, nesta segunda ronda nunca aconteceu. Portanto, ainda assim, Dallas, e olhando depois para a generalidade das equipas que têm o jogo 6 para fechar em casa, tem uma alta percentagem, estamos a falar de uma percentagem acima dos 60% da equipa que está à frente vencer. Portanto, Dallas tem aqui a matemática também do seu lado, e à partida poderá fechar aqui o jogo, a série, no jogo 6 em casa. A última série é talvez a mais curiosa, é porque isto é um andamento que aconteceu muito poucas vezes, só aconteceu 3 vezes. Duas derrotas em casa para os Nuggets, depois vão vencer 2 jogos fora, depois ganham em casa finalmente,
perdem fora.
E depois perdem fora. Portanto, isto só aconteceu por 3 vezes na história da NBA. E está 3-0 para a equipa que ganhou o jogo 5. Ok? Mas atenção. Destas 3 ocasiões em que isto aconteceu, 2 delas foram ao jogo 7. E foi exatamente a equipa que venceu o jogo 5, depois acabou por vencer o jogo 7. Portanto, neste caso, Denver. Está bem. E depois há um exemplo que eu já vou dar, dedicado ao Luís Avelanche, de uma equipa que conseguiu resolver em 6 jogos. Isto quase que nós podemos dizer na brincadeira, que este jogo entre Minnesota e Denver...
Eles dão 6 para fechar.
E se calhar Denver já sabia disso, e por isso é que jogou mal. Não servia para nada. Portanto, eles quiseram ter o jogo em casa para encaixar a bilheteira.
Eles de facto jogaram como se não servisse para nada.
Exatamente. O único exemplo deste tipo de andamento de série, com estes jogos, tal e qual, com esta mesma disposição, em que não foi a jogo 7, foram os Celtics em 2017, frente aos Bulls. O Miguel fez referência muito bem há bocado quando estávamos em off, foi quando o Rondo se lesionou. Os Bulls venceram os 2 primeiros jogos em Boston. E depois foram varridos com 4-0, ou seja, a série terminou 4-2. Eu sei que o Luís Avelanche recorda muito esta série e eu não queria deixar de deixar esta nota, Luís. Às vezes acontece.
As lesões acontecem a todos. Claro. Ele também diz sempre isso.
Exatamente. Às vezes acontece e faz parte. Mas não queria deixar este registro. Portanto, a matemática para já está a ajudar sempre a equipa que vence o jogo 5. Aquela que está mais em aberto é realmente Dallas. E vamos ver se eles são capazes de manter a tendência. Vamos passar então para os positivos e negativos desta semana. E vamos começar exatamente pelo Diogo, que traz aqui... Os Dallas Mavericks, uma equipa que vence sem os craques.
É, não é bem sem, não é? Porque eles estão lá e obviamente que Doncic principalmente tem sempre um peso enorme naquilo que faz dentro do campo. Mas de facto, e eu lembro-me no primeiro jogo, eles terem perdido e nós dizermos, eu estava a comentar o segundo, logo quando analisamos o jogo à entrada, dizer, se voltam a marcar na casa dos 30 e tal, 40 pontos os dois, não chega. E a verdade é que chegou, porque no jogo 2 marcaram 38 pontos, eu estou a falar do Luka e do Curry, que são as grandes estrelas,
em conjunto,
mas apareceu o PJ Washington com 29 e ganharam. No jogo 3 marcaram 44 pontos, para eles dois juntos não é nada especial, apareceu o PJ Washington com 27 e ganharam. No jogo 5 marcaram 43, apareceu o Derek Jones Jr. com 19 e ganharam. Ou seja, PJ Washington neste momento faz quase 15 pontos por jogo e 7 ressaltos, o Gafford faz 9 pontos e 6 ressaltos, o Lively vale 8 pontos e 6 ressaltos, e o Derek Jones, que já ninguém se lembrava e era o patinho feio ali do 5, faz quase 10 pontos e 4 ressaltos. E isto permite o quê? Que Luka, que parece fisicamente não estar a top...
No último jogo já me parecia bem melhor.
Sim, mas não tem estado, como nós sabemos.
Sim,
aliás,
dúvida, sim.
Ele está com média de 27
pontos. Ele também não esconde, porque é impossível esconder.
27, ele fez quase 34 na fase regular, portanto, normalmente estes craques até sobem o nível no playoff, e ele, isto são números, ok, são factos, ele baixou. Kyrie, 21 pontos por jogo, o que para ele também não é nada de especial. O que é para ele de especial? Quem é que lidera a equipa em roubos de bola no playoff? É o Kyrie Irving. Portanto, a equipa está a defender bem, estas novas peças encaixaram muito bem, e têm dado contributos, e com o Luka cada vez a confiar mais, porque é ele o dono da bola, e o próprio Kyrie, que tem jogos de poucos pontos, mas com 11, 12 assistências, e isto torna perigosa esta equipa de Dallas, porque de repente, aqui com dois ou três dias de folga, como o Miguel dizia, ou com o Kyrie a aparecer em termos ofensivos e o Doncic, que sabemos que em qualquer altura eles podem aparecer e ir para os 30 ou mais, de facto é uma equipa muito perigosa. Eu acho que isto, já disse há pouco, quem vier da outra série, porque eu acho que vai ser contra Dallas, tem vantagem, mas atenção a estes Mavericks, que já tiveram há uns anos uma final de conferência, e Doncic é daqueles que quer, está ali para ganhar, não está ali para tudo o que seja não ir à final e ganhar, para ele é curto. E portanto trouxe isto no sentido em que é um luxo para Jason Kidd já não estar tão dependente das suas estrelas irem para os 30 e para os 40 pontos, porque tem ali outros jogadores que ajudam, não só no ataque, como na defesa, daí ser este o meu positivo.
O negativo tem a ver com as estrelas e o apagão que algumas estrelas sofrem.
Tu foste buscar ali o James Harden. Eu, por acaso,
buscar o James Harden,
ilustra
clássico. Bem um dos jogadores, é um clássico.
É, mas os que já estão de férias, não me centrei muito neles. Mas vocês há bocado, isto não foi combinado, mas como é um grande programa, está tudo ligado, vocês trouxeram aqui o Haliburton. Eu escolhi dois dos jogadores, e atenção, eu vou dizer que são estrelas, mas para mim ainda não são, pelo menos super estrelas não são, porque essas não tremem tanto nesta fase. E de facto Haliburton, já falámos nele, é um jogador que na fase regular fazia 20 pontos e 11 assistências de média, e agora está com 18 e 8 assistências.
Mas ele já baixou muito depois,
Da lesão. Sim.
Foi sempre a descer.
Pois é, o que deixa a pergunta, qual é que é o nível, não é? Se esteve um bocadinho acima, exato. Se há algures no meio, embora eu adoro o Haliburton, atenção, mas de facto ele agora passou para 18 pontos e 8 assistências. Vocês dizem, está bem, desceu 2 pontos por jogo e menos 3 assistências, não é nada. A questão não é só esta, é, para já, os jogos fora, que é onde a equipa mais precisa que os craques apareçam, ele abanou por todos os lados. Primeiro jogo fez 6 pontos, depois até apareceu, mas ainda agora outra vez com uma má exibição, e é aí que a equipa, quando olha...
Eu vou-te dizer onde é que eu realmente vi que faltava ali mais Haliburton. No jogo 3, com o jogo ali decidido nos minutos finais.
E esse até foi em casa.
Foi em casa. Onde é que andava o Haliburton nos últimos segundos? A fazer disparates, a falhar lançamentos abertos. E depois foi uma choriçada do Nembhard, porque não tenho outra expressão para aquilo que aconteceu.
Que salvou o jogo.
Que salvou o jogo, portanto. E eu acho que muitas vezes, a equipa... estes jogadores têm que estar aí no momento da decisão. Não quer dizer que sejam eles a decidir. Uhum. Mas tem que estar.
Eu hesitei se trazia também o Siakam, porque acho que é outro. E atenção, sim. E aqui vou pô-los em. Até se calhar devia ter trazido.
Essa
mesmo
é quase
o Siakam.
Uma confirmação, não, porque ele em Toronto já tinha esse risco.
Mas repara, já foi campeão da NBA.
Exatamente, era isso que eu ia dizer. O Haliburton, eu dou-lhe aqui de barato, é um jogador jovem, primeira vez que está aqui nestes ambientes e a jogar assim. Siakam não. E portanto, se calhar, quando a equipa olha para quem é que se deve agarrar, tem essas duas estrelas, mas se calhar o Siakam até é quem devia dar ali mais. Portanto, é outro dos que tem desaparecido. E depois trouxe aqui outro nome, que foi o Garland, que eu acho que ainda não é uma super estrela, mas é um jogador que já foi All-Star, e é um jogador que, independentemente das lesões, também acho que esteve aqui um bocadinho abaixo nesta fase. E, nomeadamente, quando o Mitchell não está, e fala-se muito que a equipa até poderá perder o Mitchell porque tem ali o Garland, não há problema.
Tenho aqui esse tema mais à frente.
Mas atenção, não há problema se ele, de facto, também se chegar à frente. E ele teve aqui jogos, tem um jogo de 30 pontos, que eu e o Miguel até comentámos, mas de resto, o máximo que fez foi 15, com jogos de 11, de 12.
Mesmo que o Orlando passou muito mal.
Passou muito ao lado. E, portanto, nós, costuma-se dizer, os americanos dizem essa expressão, que os jogadores fazem o nome é nos playoffs, porque, de facto, é um bocadinho assim. Isto, eles não são máquinas, mas não, também não estamos a dar aqui o exemplo de um ou dois jogos. Estamos a dar exemplo de várias séries e de vários jogos onde, de facto, os jogadores... E, por exemplo, o Haliburton tem ali um jogo no Madison com 6 lançamentos ao cesto. Não pode. Um jogador que é... E ele é um base, ok, mas tem que ter mais intervenção no jogo e a equipa tem que pôr a equipa às costas e mostrar o caminho. Portanto, trouxe aqui um bocadinho estas descidas em jogadores importantes, que depois, obviamente, trouxe as subidas, se calhar, nas segundas unidades de Dallas, e trouxe aqui alguns jogadores que eu acho que falharam e estão a falhar um bocadinho. Hoje à noite, a Liberta tem a oportunidade de me desmentir. Espero que sim.
Sim. Vamos passar então ao... Ao meu ponto positivo, aqui ilustrado pelo Red Auerbeck, porque vou falar de treinadores, e os treinadores que estão em playoff neste momento, talvez não seja por acaso que as equipas que nós estamos a ver em playoff, ainda em ação, tenham no banco pessoas bastante competentes, portanto, acho que as coisas não acontecem
talvez,
por acaso.
É de certeza.
E também tem uma coisa importante, que é, na organização existe um planeamento, existe toda uma gestão daquilo que é a equipa e também, obviamente, um apoio ao treinador para que ele possa fazer o melhor trabalho. Acreditar no treinador é muito importante. E estas equipas que nós estamos a ver em ação, para além de escolherem bons treinadores e de os apoiarem, vão sofrer a consequência positiva, talvez ao longo dos anos, mantendo aqui estas mesmas peças. E eu vou dar alguns exemplos. Obviamente não vou dar o exemplo do Popovic, que está desde 96 nos Spurs e é a única equipa que ele treinou, o Eric Spoelstra desde 2008, ou mesmo o Steve Kerr, que está há 10 épocas já no, nos Warriors, mas nós temos aqui em ação alguns treinadores, como por exemplo o Mike Malone, que está na equipa desde 2000, portanto é a nona época do Mike Malone, tem um título. Ele que até curiosamente veio de uns Sacramento Kings que andavam a passear pelas ruas da amargura, foi uma aposta dos Nuggets e foi subindo o nível
tiveram
da equipa
paciência.
Ano após ano.
Sim.
E tiveram paciência, não só com o treinador, com o projeto e obviamente com a equipa e com aquilo que foram fazendo a equipa, até porque os Nuggets tiveram também uma fase boa, depois passaram pelo momento de transformação importante. Obviamente ajuda os mais de 56% de vitórias do Michael Malone em Denver? Obviamente que sim,
claro.
Mas não é a única coisa que pesa para a sua continuidade, porque está ali alguém muito competente e que sabe como chegar ao título, que sabe como construir a equipa para chegar às vitórias. Dou também aqui a referência, por exemplo, ao Tom Thibodeau, que já é a quarta época consecutiva nos Knicks, sem resultados brilhantes, mas os Knicks optaram pela competência e fizeram algo esta época que me parece extremamente ajustado. Foram à procura dos jogadores para jogar no estilo do treinador. Se o treinador é competente e tem resultados, e já teve resultados em outras equipas, nos Bulls nunca chegou a ser campeão, mas teve excelentes resultados, fez excelentes campanhas em Chicago, em Boston era o treinador defensivo e era o principal treinador da equipa técnica orientada por Doc Rivers e foi campeão. Aqui em New York andou aqui com altos e baixos, um pouco como a equipa, porque a equipa também anda aqui a sofrer altos e baixos, mas quando lhe deram as ferramentas que ele precisava para pôr a equipa a jogar ao seu estilo, claro, e à sua imagem, ele teve os resultados esperados. Portanto, isto, obviamente, revela a competência do treinador e está a defrontar o terceiro treinador da NBA no ativo, com mais jogos, que é exatamente o Rick Carlisle, que também foi campeão em Dallas, que também não começou muito bem em Indiana, porque a equipa estava em construção, e dão tempo a treinadores competentes e os resultados depois aparecem à vista de todos. Portanto, eu acho que isto não é, obviamente, nenhuma surpresa.
Não é obra do acaso.
Deixa-me só dar-te uma chega, e isso é um exemplo. Eu acho que na NBA ou noutra liga europeia ou no futebol ou o que quer que seja, tu deste aí alguns exemplos que para mim são ótimos. Por exemplo, no Celtics está o Mazzulla, que até nem é um trabalho para já de grande continuidade. Aí não é, porque foi a questão do Udoka.
Sim,
seria
sim.
Naturalmente o Udoka que se as coisas estivessem a correr bem, mas não interessa. Quem está acima do Mazzulla é o Brad Stevens.
E era o antigo treinador da equipa.
Falaste no Eric Spoelstra. Quem é que manda ali em Miami?
O Pat Riley.
Pat Riley. Há uma coisa que para mim é fundamental, e eu acho que qualquer bom treinador aprecia, que é trabalhares com alguém que esteja acima de ti, e que saiba o que é que tu estás a fazer, e que perceba aquilo que tu estás a fazer. Porque se a questão é chegar ao final e somar vitórias e derrotas, não precisa de ser alguém que perceba se quer de basquetebol ou de futebol.
Olha para
ou
os números e...
Chega
sim,
lá,
claro.
Isto não serve,
sim,
fora.
É um modelo de gestão empresarial, vá. Mas o basquetebol não é só
é tão válido
assim.
Como outro qualquer.
Claro.
Na minha opinião, esses exemplos que estás a dar são muito mais assentes na tal competência. Mas é preciso alguém que saiba. Um treinador pode ganhar 20 jogos em 82, mas quem está a avaliar pode perceber o porquê de se terem ganho os 20 jogos e perceber que há um caminho definido que permite.
E que se olhar para o ano são 35 ou 40.
O que for.
Exatamente.
Agora, se quem está acima de ti não faz ideia do que é que se passa, vai olhar para as vitórias e para as derrotas e vai dizer isto não serve. Tudo bem. Agora,
Madonna do Chante.
Os exemplos que tu foste dar, mas é verdade, os exemplos que tu foste dar são exemplos, e nós temos aí ao...
Temos muitos
exemplos que num ano não corre bem, mas quem diz não, é aqui, sabemos que é isto,
nós sabemos o que queremos,
porque se está a trabalhar.
Exatamente.
Bem, sabemos o que é que está a ser feito, e isso faz toda a diferença. Toda. Os Denver Nuggets sabiam o que é que ali tinham, construíram o seu caminho. Oklahoma, as equipas que neste momento estão melhores têm feito um trabalho de continuidade.
Sim.
E isso, na minha opinião, parte sempre muito ao vento da competência do treinador, mas de quem está acima perceber o que é que tem, se está ou não a trabalhar bem, e se está a trabalhar bem, o que é que falta dar para claramente, que as coisas sejam ainda melhor.
E é engraçado que na NBA, nem temos como temos cá em outros esportes, aquela pressão que, das massas para mudar, aquela polémica. Não, é uma decisão existe, e é analisar friamente o que é que está a acontecer.
A opinião do público nos Estados Unidos, como nós não estamos nos Estados Unidos, mas basta entrar numa rede social qualquer de qualquer uma destas equipas para perceber a pressão que os treinadores têm.
E envolve muito
e as próprias organizações despeçam este treinador. Este treinador não serve. Etc.
Está em causa.
Exatamente. Estamos a falar de uma dimensão financeira astronómica.
Vou dar aqui um exemplo, é o que me ocorreu assim mais rápido. Dar um contrato ao Jordan Poole, como se deu, quantidade de dinheiro que ele está,
pois,
de uma decisão que afinal, vamos a ver, não foi bem tomada.
E exatamente.
Isso custa muito dinheiro. Há outros exemplos, lembro-me agora do Poole, mas há mais. Ou seja, é um tipo de pressão diferente, porque são milhões e milhões de dólares. Sim. Quer dizer, não se pode andar a fazer...
É aquela velha máxima, de quando se ganha está tudo bem, nem quando se perde está tudo mal.
Exatamente, é isto mesmo.
Por isso é preciso estar alguém que saiba avaliar e que saiba o que é que está a fazer. E o Pedro deu alguns exemplos que têm a ver com isso.
E vou pegar também nos outros treinadores que não fiz referência aqui, ainda estão nos playoffs, também para resumir. Jason Kidd, que está na sua terceira época, 56,9% de vitórias em Dallas, o que é bastante interessante. Já teve a renovação do contrato este ano, portanto, reconheceram um bom trabalho.
Sim, é assim que se começou a falar que os Lakers deviam...
Exatamente. Não, ficou logo ali resolvido o problema, porque sabem que está ali alguém competente e sabem qual é o caminho a percorrer. O Mark Daynault está na sua quarta época, ninguém conhecia, era treinador adjunto, virou a equipa de 22 vitórias e de 24 vitórias para ser número 1 do Oeste. Obviamente,
era aquilo que falávamos, eles sabiam o que é que estavam a fazer.
Exatamente. E sabiam qual eram as ideias do treinador, sabiam quais eram as ideias da organização, apostaram nele, deu certo, e obviamente a continuidade é para se manter. E depois, obviamente, falar do JB Bickerstaff, que está na quarta época em Cleveland, também com alguns altos e baixos, mas atenção, ele passou de 22 vitórias em Cleveland na sua primeira época para uma equipa bastante competitiva. E eu vou ser sincero, fala-se muito, e eu vou trazer nos meus baixos, aqui no meu baixo da semana, os Cavaliers. Eu acho que ele não é o único responsável pela saída da equipa nos playoffs. Aliás, eu acho que ele não é o responsável máximo. Porque, olhando para aquilo que a equipa fez nos últimos jogos, eu acho que ele fez o seu trabalho muito bem. Joe Mazzulla está na sua segunda época, tem mais de 73% de vitórias, mas também está num contexto onde, obviamente, lhe é bastante favorável. Mas já se nota a evolução da primeira época para a segunda. Sim. E até na forma como a equipa joga, que é normalmente aquilo que... É o teste do olho, é muito importante aqui para os treinadores. E fazer referência, por último, ao Chris Finch, que está em Minnesota, na sua terceira época, 56% de vitórias desde que lá está. Completamente uma das equipas, neste momento, uma das equipas mais fortes da NBA, sem qualquer margem para dúvidas. Muitas dúvidas no ano passado, principalmente... Transformou no final da época. No final da época já se percebia que o trabalho tinha sido bem feito. Esta temporada, nada a dizer, um trabalho impecável. Está no jogo 7 com os atuais campeões. E ele ainda teve a ocasião de dizer que o jogador mais difícil que defrontou foi o Miguel Minhava no Europeu em 2011. Foi o jogador mais difícil que teve de parar, o Chris Finch. Obviamente que não iria esquecer aqui o nosso Miguel Minhava. Miguel, vou passar aqui agora sim para os Cavaliers, para o nosso baixo, antes de passar para ti. Rumores assim que foram eliminados os Cavaliers, rumores por todo o lado, alguns deles com mais sentido, outros com menos. O lugar do JB Bickerstaff em risco foi logo a primeira notícia a surgir. Depois, as críticas do Donovan Mitchell relativamente à maturidade e ao foco da equipa, e que os jogadores não sabem ouvir e que não são jogadores vencedores. É importante perceber que ele não jogou os últimos dois jogos desta série, e a equipa esteve muito bem. Portanto, eu não compreendo aqui muitas destas críticas, mas compreendo que o futuro do Donovan Mitchell em Cleveland está em jogo. E
pode
ele
ser
poderá,
a preparar já um bocadinho
poderá,
isso.
Poderá já para forçar aqui uma saída. Quem também quer sair se o Mitchell ficar é o Garland. Foi já um rumor lançado. Dizem chegou ao público que o seu agente, o Rich Paul, já lançou a nota em Cleveland que se o Mitchell continuar, Garland tem que sair porque não funciona para o seu jogador, evidentemente para o Darius Garland. Jared Allen recusou a injeção para jogar no jogo 5, foi um dos principais visados pelo Donovan Mitchell, e parece-me que outros jogadores também não ficaram contentes, porque acho que era algo que permitiria ele jogar e terminar a série dentro de campo. Também é um dos jogadores que se fala que poderá vir a ser trocados. Portanto, Cleveland em fogo, depois de serem eliminados. Quando, curiosamente, eu até acho que eles terminaram a série muito bem. Fizeram dois jogos, os últimos dois jogos, muito bons. Com uma equipa completamente dizimada por lesões. Com muitas ausências. Durante a época, a sua melhor fase foi também na fase das ausências da maior parte dos jogadores importantes. Nomeadamente também do Donovan Mitchell. Portanto, há aqui muitas decisões para se tomarem em Cleveland. Não é uma altura fácil. A minha opinião é muito simples. Eu, se tivesse que tomar uma opinião neste momento, procurar algo pelo Donovan Mitchell. Porque com todos estes rumores, com tudo aquilo, e que também com a sua vontade, que parece ser a de não continuar, se calhar tentar alguém troca, se calhar também trocar o Mobley, porque o Allen, porque o Mobley mostrou ser capaz de jogar a 5 e parece que é realmente a sua posição. Onde ele devia passar mais minutos e não a posição de 4. Esta é a minha opinião, por aquilo que fui vendo nos jogos. E, obviamente, tentar manter o treinador. Eu acho que o JB Bickerstaff não é o principal culpado, a não ser que eles tenham em carteira alguém para levar o projeto para o local onde eles querem. Não sabemos quais são os objetivos dos Cavaliers, né, do seu front office, mas estas, para já, são algumas das minhas ideias. Mas, para já, Cleveland em fogo, desde a saída do LeBron James, que os Cavaliers andam a passar aqui por tempos complicados. Vamos passar então para o Miguel, para o alto da semana, o ponto alto da semana do Miguel.
Eu trouxe aqui o Anthony Edwards, e aqui pões, o Pedro ficou hoje responsável de escolher aqui, acho que escolhi uma boa imagem. E atenção, o Anthony Edwards vinha de um jogo 5, passou ao lado. Eu, por um lado, acho que o próprio já vai dizer, deixem lá as comparações com o Michael Jordan, é o Anthony Edwards, não faz sentido nenhum. Ele está a fazer o seu caminho, está a fazer bem. Podia ter pegado aqui pelo lado negativo, ou seja, bem, mas no jogo 5 ele precisava dar ali outra resposta, não deu. Não. Eu acho que os grandes jogadores, mais do que jogarem sempre bem, porque isso ninguém consegue, mesmo os grandes jogadores, eu falava disso com o Luís Avalanche, obviamente que os melhores tiveram menos jogos maus, fora de questão. Mas mesmo esses grandes jogadores tiveram jogos em que não estiveram tão bem, em que lançaram mal, em que passaram aqui mais ao lado do jogo, e isso faz parte da carreira de um jogador. Agora, virar o chip e dar uma resposta logo a seguir, isso aí também já não é para todos. E o Anthony Edwards, não só pelo seu desempenho, que foi muito melhor no jogo 6, mas também pela questão do que trouxeste aqui da liderança e do facto de estar sempre a puxar para os seus companheiros de equipa, eu acho que são, de facto, sinais muito interessantes daquilo que vai ser o futuro do Anthony Edwards. Eu não sei se vai ser sempre ao serviço dos Timberwolves, não faço ideia, acho que ninguém sabe ainda muito bem, mas tem-se assumido e tem sido muito por ele numa equipa em que, por exemplo, o Karl Anthony Towns é alguém mais volátil em termos da sua liderança e da sua presença no jogo. Começou muito bem, depois desapareceu, ontem voltou a aparecer melhor, e sobretudo no campo defensivo, onde aí ele pode ser bem. Uma grande ajuda. Mas eu acho que o Anthony Edwards é definitivamente o líder espiritual da equipa e tem isto. Joguei mal, não há problema nenhum, é o jogo a seguir. Ontem já estava a fazer o 7, com quem diz, vamos ao jogo 7 e vamos, e certeza que vão com tudo agora. E eu até acho que os Nuggets são muito mais pressionados que os Timberwolves. Portanto, é um jovem jogador que tem crescido muito também a nível mental do jogo. Nós, é mais ou menos perceptível que ele está cada vez melhor, mas a nível da liderança e aquilo que a equipa precisa dele, eu acho que ele está cada vez melhor.
E foram exatamente aquilo que ele demonstra agora, que foram as principais dúvidas dos Warriors quando não o escolheram no draft. Pois. Se calhar agora estavam
não se consegue
servidos.
Ver logo tudo, não é? Pois,
claro. Não se consegue tudo, mas obviamente eles tinham que optar por alguém e naquela altura acharam que o Wiseman era o jogador indicado. Um negativo é para o desequilíbrio da série entre os Timberwolves e os Nuggets. Um desequilíbrio não no resultado da série, porque está empatado a 3, mas no resultado dos jogos.
Falámos já do jogo de ontem, 45 pontos de diferença. O tal que foi o primeiro, a maior vitória sobre os campeões em título, mas a tal questão de ser a segunda equipa desde 1956, ou ser a primeira equipa desde 1956, perante a eliminação, a vencer uma diferença pontual destas, que é algo. Eu recordo, o jogo começou 9-2 para os Nuggets, e com desconto tempo para Minnesota. E o Luís dizia, o Avalanche, bem, isto começa
em
já.
Em quanto tempo, Miguel? Em quanto tempo? 9-2?
2 minutos.
Eles marcaram 9 pontos no último quarto.
Exatamente. Em 2 minutos, 3, 2 minutos e meio, 3. A equipa dos Nuggets permitiu dois parciais no mesmo jogo de 22-0 para os Timberwolves.
Nada normal.
Isto não...
Nada normal.
Sim, não pode.
Ao nível da NBA e ao nível playoff é algo...
Nada normal mesmo.
A que não estamos habituados. Mas, e eu peço desculpa se falhei aqui as contas, mas eu e o Luís Avalanche fizemos estas contas ontem, já depois do jogo, já estávamos aqui um bocadinho cansados. Mas são, nas 3 vitórias de Minnesota, mais 78 pontos para os Timberwolves. Isto dá uma média de 20 e não sei quantos pontos de diferença por jogo. É muito. Os próprios Nuggets, nas 3 vitórias, conseguiram mais 50. Não é normal. A série anterior, que foi 4-1, foi muito mais equilibrada entre os Nuggets e os Lakers. E temos aqui, de facto, esta diferença pontual numa série que vai ser decidida no último jogo, mas que para mim não é bom. Ou seja, isto seria melhor se tivéssemos, de facto, o jogo de 7, e temos esse desejo praticamente em todas as séries, a não ser que seja uma equipa das nossas aí, se calhar preferimos sofrer um bocadinho menos. Mas é um jogo de 7 que não tem depois respaldo nos jogos, ou seja, o equilíbrio nos jogos não tem aparecido. Espero que esse jogo de 7 traga o tão desejado equilíbrio.
É a nossa expectativa, sem dúvida. Já estamos a chegar aqui à parte final do nosso podcast. Temos já aqui os buzzers para lançarmos já no final deste episódio. Começamos pelo meu e com o Rick Carlisle, aqui bastante incisivo nas suas palavras, aqui com alguns palavrões pelo meio, mas... Mas o jogo tem que ser encarado desta forma, este jogo 6 tem que ser encarado desta forma, porque depois daquilo que aconteceu no Madison Square Garden, no jogo 5, onde a Indiana perdeu por 30 pontos de diferença, o Rick Carlisle utilizou as palavras corretas. Basicamente, e para quem não está a ver as imagens, o repórter pergunta ao Rick Carlisle o que é que disse à equipa antes do jogo 6, e o Rick Carlisle respondeu: temos que jogar muito duro.
Não traduzes à letra.
Aqui já estou a eliminar uma palavra, temos que jogar muito duro. Porque isso foi o que aconteceu em Nova Iorque no jogo 5, e foi aquilo que eles fizeram. E depois perguntaram qual era o melhor local para fazer o Haliburton receber a bola, ou o local preferido para o Haliburton receber a bola. E ele disse: o melhor é mesmo ganhar o ressalto, recuperar a bola no ressalto defensivo e não ir buscar a bola depois dela entrar pelas redes.
Parece bem,
obviamente eliminei aqui algumas palavras
curto e grosso.
Eliminei aqui algumas palavras do Rick Carlisle, mas Rick Carlisle aqui muito incisivo e muito direto, e sendo também muito direto, tem que ser desta forma, porque senão não vão lá. Vamos passar para o buzzer do Miguel, que traz aqui Bronny James.
Sim, deixa-me só, antes de passar aqui ao meu buzzer, dar aqui conta de temos muitas participações aqui no chat do YouTube.
Sim.
Que agora não está aqui a colaborar, não sei. Ora, aí está. O Pinto a falar da questão do Mitchell, que ele já veio dizer que está super feliz em Cleveland, e depois nós vamos ver, até porque durante toda a temporada não se falou de outra coisa senão da possibilidade do
Mitchell
sair, se a equipa não chegasse longe nos playoffs. Sabemos que os
rumores... Atenção que ele dentro de campo, e nós elogiámos isso, até a liderança
e fora,
a maneira como jogou.
Fora,
até pode não jogar lá mais, mas...
Ou pode ficar lá.
Aparentemente deu tudo.
Mas os rumores da NBA são... Sim. Enfim, e os jogadores... Como é que dizia o...
Alimentam.
Quem é que dizia? O que hoje é verdade, amanhã é mentira.
Sim.
O Pimenta Machado, não?
Era.
Né? Portanto, e na NBA temos vários casos.
Pimentas Machado, sim.
Vários casos. O Duarte Oliveira, deixa-nos aqui uma sugestão, e já outros dos nossos telespectadores, e algo que podemos pensar no futuro, diz que gostava que tivéssemos um segmento aqui com a parte mais tática dos jogos. Fica esse desafio, e se calhar aqui, antes do final desta temporada, podemos pensar isso.
Trazer quando chegarmos à final, acho que pode ser uma boa ideia.
E trazermos aqui
a prancheta
e a componente mais estática. Obrigado ao Duarte, ao Pinto e ao resto do pessoal. Que Miguel Andrade também dizer que os Mavs fizeram a melhor trade deadline deste ano, com a adição do Gafford e do PJ Washington. O Rafa Meirelles a perguntar se o Jokic pode entrar na discussão do segundo melhor jogador desta geração. Fala aqui do LeBron, do Curry, Durant. Se ganhar agora o título, eu acho que o Jokic já
há poucos adjetivos.
Eu acho que já está num patamar muito alto.
É difícil depois qualificá-lo e classificá-lo. Classificar ele e qualquer jogador. porque eles são tão bons.
Pode ser, claro. A seguir ao Curry, pode ser.
Pode ser.
Ao Curry. Vamos ver, o Jokic acho que parece que ainda tem aqui ainda muita estrada pela frente. Assim ele deseja, que é algo que eu também tenho as minhas dúvidas. Pois. Passando aqui para o meu buzzer. Bronny James, o filho de LeBron James, que tem... Eu diria que ele é, para o bom e para o mau, é filho de LeBron James. Portanto, a parte boa, eu acho que o pessoal consegue mais ou menos identificar.
Dá para perceber, é? Sim.
Ser filho de um dos maiores jogadores sempre da história da NBA, há quem acha que até que é o primeiro, há quem acha que é o segundo, que é o terceiro. Enfim, é um dos melhores, melhor marcador de sempre da história da NBA. E de há um ano para cá, se calhar um bocadinho mais, e até porque o LeBron veio colocar essa questão em cima da mesa, ao dizer que tinha como sonho jogar ao lado do filho, podemos ver isso pelo lado positivo, ok? Ligação pai-filho, há um desejo de querer fazer algo que eu julgo que seria inédito. Não tenho ideia na NBA, sim, de algum pai desejado. Não tenho ideia.
Treinar os filhos, sim. Agora, jogar ao lado, não.
Percebo. Agora, não fazendo isso com má intenção, eu acho que o LeBron fez algo que não é nada positivo para o Bronny James. É a minha leitura, admito, reforço, feito com a melhor das intenções e mostrar o amor que tem pelo filho. Não esquecer que o Bronny James teve um problema complicado, teve um colapso num treino, num jogo, já não recordo, mas teve um problema cardíaco que felizmente ficou para trás. Mas parece-me que há agora aqui uma pressão sobre toda a gente de ter que se arranjar lugar na NBA para o Bronny James, para o LeBron cumprir o seu sonho. Eu acho que isso deixa o Bronny James desde logo numa posição difícil. Ele esteve muito bem na forma, ele tem encarado, eu diria que este contexto, da melhor forma. O Bronny James, quem for ver os números da universidade, consegue detectar centenas de jogadores que neste momento têm mais lugar na NBA do que tem o Bronny James. Centenas, se calhar se pesquisar um bocadinho mais, não sei se não chega quase aos milhares. Sim. Mas vamos, centenas de jogadores. Tem média de 20 minutos por jogo, 4.8 pontos por jogo, 36% de lançamentos de campo, 20 e tal lançamentos de 3 pontos. Está agora no combine, teve ali um ou outro, a questão da impulsão. É um jogador relativamente baixo também para a...
Mais baixo do que sempre foi listado em qualquer equipa.
Que é outro detalhe.
Que
é curioso. O que me apetece dizer é, o Bronny James tem que ter o maior orgulho em ser filho do LeBron. Ele tem que fazer o seu caminho e não estar ele pressionado pelo facto do pai ter o sonho de jogar ao lado dele, nem as equipas, nomeadamente a minha equipa dos Lakers, sentir-se pressionado. E já se fala que os Lakers, como é a escolha 55, tudo bem que escolha o Bronny, eu não concordo nada com isso. Os Lakers este ano tiveram um péssimo exemplo com o terem sido desleixados no draft, aquilo que podia ter sido se tivessem estado com mais atenção e tinham alguém ali muito pertinho, que era só alguém ter agarrado no carro e ver alguns jogos do Real Madrid.
Era bem perto.
E há vários casos de jogadores que são escolhidos e que não são, nesta fase, já que jogadores que não são escolhidos sequer no draft e que fazem belas carreiras na NBA. Portanto, isto mais do que o número de marketing que eu percebo, isto é desporto profissional, e se falávamos na questão, isto envolve muito dinheiro.
Sim, mas aí o dinheiro, escolhendo, se vem o rapaz, ali dinheiro atrás. Agora, quem escolher
vai ter, obviamente, muito dinheiro envolvido.
Sim. Eu tenho lido alguns artigos e algumas opiniões, e é praticamente unânime. As pessoas dizerem, ele não está preparado para ir para a NBA. Isto não tem mal nenhum, vai precisar se calhar de mais um ano de faculdade ou dois, e depois ninguém sabe se ele se vai desenvolver ao ponto de merecer um lugar na NBA. Isso depois são outras contas, mas neste momento é mais ou menos unânime que ele não está pronto para ir para a NBA. Portanto, é uma situação que se montou aqui um bocadinho, que eu acho
que até o LeBron já deixou de falar nisso, e bem, porque percebeu
mas agora já está a coisa lançada.
Agora é difícil.
Ele foi o primeiro responsável a trazer isto para cima da mesa e a colocar o filho numa posição
e não há responsável. E não há problema nenhum, atenção, não há problema nenhum. Em o Bronny James, por exemplo, estava aqui no combine, voltava à NCAA e fazer mais um ano.
E fazer o seu trajeto.
Porque muitos jogadores... são escolhidos só.
E está quem diga que o filho mais novo tem mais potencial.
Ou seja, vão fazendo
potencial.
Um percurso Pedro, que, obviamente, no primeiro ano também, com números, se calhar, parecidos com o Bronny James, com 4 pontos por jogo, mas depois vão fazendo um percurso universitário.
Mas a questão é para jogarem os dois, houve esta aceleração que não faz sentido. Porque o LeBron não vai ter mais.
O trajeto é diferente para todos os jogadores.
Se ele não for jogador da NBA e for um bom jogador a nível europeu, há algum problema?
Não tem problema nenhum.
Ele tem ainda uma vantagem em relação a... Lá está há milhares de atletas.
Não precisa.
Não precisa.
Exatamente.
Portanto, ele pode muito bem desfrutar e sem ter que estar lá com jornalistas e vais e queres. Eu acho que isto é um disparate. O LeBron cometeu um erro. Acho que ele calculou mal. Ele tem que ter noção do... O LeBron James, se amanhã disser, sei lá, uma coisa qualquer, que o Draymond Green...
Sim, o impacto que isso tem, não é?
O impacto
claro. Que isso tem. É preciso ter algum cuidado.
O mundo está a ouvir. O mundo está a ouvir.
Em relação ao filho. Claro. Ele pôs o filho aqui sob um escrutínio. Coitado do rapaz. Deixa o rapaz desfrutar. Aliás, ele tem mesmo que desfrutar. Depois até do susto que teve em termos de saúde, ele tem que desfrutar e fazer. E a carreira é o que tiver que ser. É o que ele merecer. É o que ele conseguir. É o potencial que ele tiver. Tem que depois ser refletido. Vamos imaginar que ele vai para a NBA e que não consegue fazer nada de especial na NBA. Se calhar isso vai lhe custar mais do que propriamente, por exemplo, vir para a Europa e ser um bom jogador a nível europeu. Por exemplo, estamos aqui.
Uhum. Sim.
Mais
sim.
Vale isso, é deixar o rapaz em paz e o LeBron que tenha mais juízo, porque aquilo que ele diz tem muito impacto.
Juízo e paz. Tem o senhor do buzzer, do Diogo, aqui o Nikola Jokic.
Olha, vamos acabar aqui com algo que vocês já foram tocando e nós nas transmissões falamos muitas vezes, e em fase regular tem um bocadinho se calhar menos de peso, mas nós não gostamos nada de ver os grandes jogadores, ou seja quem for, não é preciso ser grandes nem pequenos, a rirem-se quando estão a perder, a fazerem... Olha, falámos no LeBron a cortar as unhas no banco, ou a sair mais cedo antes dos jogos, e aqui ao Jokic, esta imagem que estamos ali a ver, e para quem não viu, ele esteve nesta posição, em pé, com uma,
nós
cara,
falámos disso na
com uma cara que também anda aí nas redes sociais, a cara que ele estava, que até há quem diga, bem, olhem para esta cara e depois digam se querem jogar contra ele no jogo 7. Porque isto já é passar uma mensagem aos jogadores. Foi uma derrota, eles estão ainda em posição de passar, mas foi uma derrota dura, larga, quase até vergonhosa, e o Jokic já está a dar aqui o mote para o jogo 7, e que isto é muito a sério, que não gostou certamente também da sua exibição, mas dos colegas, e acho que isto já é um toque a reunir muito importante para o que vem a seguir. Eu gosto de ver isto em alguém que há uns dias foi MVP, que hoje em dia, unanimemente, se não é o melhor do mundo, é um dos melhores do mundo, e podia perfeitamente estar ali sentado, enfim, a rir, só a pensar noutra coisa. Não, esteve em pé a olhar lá para dentro, a ver também e respeitar os colegas menos utilizados, coitados, estavam ali num jogo 6, com os olhos em cima e a fazer o que podiam, porque de facto vem um grande jogo e eu acho que o Jokic, e estes jogos de 7 também definem alguns dos grandes jogadores do passado, e portanto antevejo aqui uma grande exibição dele, e pelo menos o dar tudo, que é isso que ele já está com cara de, e isso não há como tu teres o líder, o melhor jogador, nesta posição e com esta postura e não ires atrás. Tens que ir, e portanto gostei muito desta atitude e quis acabar aqui com o Jokic, que como jogador é o que todos sabemos, que por vezes até na imprensa brinca muito, dá um ar até desleixado, mas isto é tudo menos isso, é foco para o que vem aí, vem o jogo 7.
Acabámos então o episódio do podcast da NBA na Sport TV desta semana, acabámos em grande, já sabe, voltamos na próxima sexta-feira, mas até lá temos muitas decisões dos playoffs da NBA, contamos consigo.